E Heather agradece e diz: temos alguns minutos antes da chegada da SSAC. Vou pedir para a Austrália que trate os problemas principais quanto a alertas precoces para dar um sentido de como podemos proceder para poder colocar um pouco de tato nesse comunicado quanto a problemas, os problemas que discutimos. Eu gostaria de destacar, Heather, e falo do representante da Austrália, que enquanto os debates de sábado e domingo, eu tentei criar um texto que para incluir no comunicado, que eu vou passar aqui entre o pessoal da UGAC e que o primeiro aspecto tem a ver de por que precisamos ter isso. Há várias proteções incluídas no guia do solicitador, mas também acreditamos que há um papel específico que está mencionado no guia e que essa é uma função do GAC. Como nós temos todas as solicitações e não participamos no desenvolvimento de novas políticas e princípios, podemos dar assessoria sobre essas políticas e princípios, e em muitas das solicitações podemos dizer que a respeito do que tem a ver com as atividades da ICANN que estão incluídas no guia do solicitador, existe mais alguma coisa que nós possamos fazer em primeira instância. Então, essa primeira parte eu a redigi pensando nisso. E segundo, ver se o GAC deve analisar certas áreas específicas que nós já mencionamos os dias sábado e domingo, mas eu gostaria que vocês me dissessem se tudo está já incluído, se aí à medida que eu fui redigindo tudo isso, falei com diferentes pessoas, consultei, pedi por explicações ou se haveria, seria preciso de ter mais conteúdo em algumas áreas. E obviamente, para emitir uma redação final, achei que seria necessário enviar a todos vocês para ouvir seus comentários. Também, a respeito dos prazos, eu incluí alguns pontos para comentar, discutir com a Heather, porque eu sei que o prazo limite é 16 de novembro, mas eu sei que para a comunidade, para todo o pessoal, devemos comunicar quais são os períodos com os quais estamos trabalhando. E o terceiro ponto, eu vi o acordo geral aqui na sala, e esse terceiro ponto tinha a ver com a decisão sobre se vamos fazer alguma coisa com as solicitações ou continuar com a questão dos alertas precoces. Isso tem a ver com os solicitadores, para ver se informamos que vamos fazer as duas coisas, a emissão de um alerta precoce sobre uma cadeia específica, e também queríamos que isso ficasse claro. No rascunho que eu passei por aqui, eu incluí esse ponto, mas eu não sei se adicionar isso também no comunicado ou no gabarito que vamos veicular. Eu não tenho uma única solução específica para isso. A questão de como indicamos a diferença entre um alerta precoce que vem de um país ou que vem de vários países especificamente, ou de um país só, e outros países que talvez tenham interesse mais leve a respeito dessa questão. Nós debatemos isso no dia domingo, e eu acho que devemos decidir como vamos emitir isso para que o GAC tenha clareza e também os solicitadores a respeito. Por exemplo, se a Austrália vai emitir uma alerta precoce sobre uma cadeia de caracteres específicos, esperamos que o solicitador entre em contato com a Austrália e que inicie uma negociação sobre as preocupações da Austrália, sobre como abordar ou tratar essa questão e também se existem outros países interessados nessa área. Mas mas que não emitiram um alerta precoce. Se o solicitador convence a Austrália sobre o fato de que pode adotar uma ação corretiva, os outros países com interesse na área, mas que não emitiram alerta precoce, o que acontecerá com esses países e as suas preocupações? Eu acho que devemos pensar um pouco nessa questão. E eu diria que, para iniciar o debate, seria útil que os países que tivessem uma preocupação forte numa área emitissem um alerta precoce para que o solicitador saiba e que fique claro para ele com quem ele deve dialogar. Essa é a minha visão, porque me parece que, do contrário, não fica claro qual é a posição do GAC se, por exemplo, chegamos a essa etapa, a etapa da assessoria, se vamos a considerar a assessoria quando não demos ao solicitador a chance de fazer alguma mudança nessa área. É uma questão que deve ser debatida, mas devemos dar à ICANN e também ao GAC e ao solicitador clareza a respeito desse processo.
Thank you very much, Australia. So that's outlining the process.
Fala, Heather. Obrigado, Austrália. É uma descrição do processo e dos temas, tal como os entendemos atualmente. Acabamos de receber a cópia impressa, o que vai nos ajudar a sermos mais concretos no nosso debate sobre que temas devem ser abordados e que temas devem ir no comunicado. Tem o Brasil a palavra. Eu estou de acordo com o representante da Austrália, especificamente a respeito da possibilidade dos alertas precoces para refletir o interesse não só de um país, mas de um grupo de países, porque eu acho que, em alguns casos, podem vir de regiões geográficas que pertencem não apenas a um país, mas a um grupo de países. E, nesse caso, tem que ficar bem claro como vai ser o processo. Nesse caso, não se trata apenas de um respaldo de outro país a um país determinado, mas é um alerta precoce que surge de um grupo de países. Obrigado, Brasil, diz a Heather. Tem a palavra Reino Unido. Fala, Reino Unido. Bom dia a todos. Obrigado, Austrália, por esse esforço que realmente agradecemos de captar os elementos que vimos no debate até o momento a respeito dos novos GTLDs. Como primeiro comentário, eu queria sugerir que demos um exemplo do primeiro ponto que tem a ver com os mercados regulados. Como eu disse antes, há muitas coisas que estão sendo feitas e há muita ansiedade no Reino Unido que tem a ver com as solicitações vinculadas com o setor financeiro, setor da saúde e organizações benéficas. Uma das coisas que temos que considerar para refinar o texto, talvez teríamos que simplificar o primeiro ponto para que o Conselho se concentre bem nisso. O meu segundo comentário tem a ver com o segundo ponto. Não sei se discutimos suficientemente. O terceiro dos pontos, que diz minimizar a necessidade de registros defensivos, acho que isso pode indicar que tomamos nota de alguma proposta específica nessa área. E acho que vem de melbourne.it, nos podem ajudar a estimular o debate nessa área. Eu acho que uma das coisas que poderíamos fazer é colocar nesse texto que existem essas propostas e talvez outras. No quinto ponto, não sei, devo enfatizar que isso se refere em particular a melhorar os direitos de proteção com relação à proteção do direito dos GTLDs, que tem a ver com os setores de direitos de autor, como sabem, ponto música, ponto dinheiro, ponto film, ponto vídeo, desculpem, ponto música, ponto vídeo, ponto film. Estas são algumas propostas para poder aprofundar mais um pouco. É um trabalho muito útil. Obrigado, Reino Unido, neste momento. Estão pedindo a palavra, desculpem. Toma a palavra outro orador. Obrigado, presidente. Vou falar em chinês. A respeito de GTLD Taiwan, tenho várias coisas para dizer. Em primeiro lugar, a elegibilidade que já está definida na guia do solicitador, se existe alguma mudança nisso e tem a ver com a justiça, com a equidade. Se deve incluir alguma mudança, tem que ter em conta que exista uma apropriação na elegibilidade. Eu acho que temos que procurar voltar ao guia do solicitador e fazer uma mudança que seja consequente com isto. Em segundo lugar, Fadi falou ontem no seu discurso que todas as pessoas que participarem no GTLDs, espero que ICANN possa dar às pessoas flexibilidade suficiente como para poder participar e expressar a sua preocupação. Obrigado. Fala, Heather. Bem, acho que vamos fazer um recesso temporário nesse debate e vamos seguir em algum momento em que encontremos tempo no resto do dia. Agora temos uma apresentação do comitê o Comitê Assessor de Seguridade e Estabilidade da ICANN. Então está Patrick Falstrom, que vai falar disso. Temos alguns temas na agenda. Dos que vai ser mencionado, esse saco foi mencionado hoje e todos teriam que ter uma cópia em seus lugares. Se não, por favor, peça para a Jeannie uma cópia. E agora vou passar a palavra para Patrick. Fala, Patrick. Obrigado, Heather. E obrigado a todos os membros do GAC por termos sido convidados, nós como SSAC. Aqui, Jim Galvin está aqui, é o vice-presidente, e há outros membros que estão chegando, porque estamos vindo de outra reunião. Como vocês sabem, temos que ir e vir por todo o prédio. Em primeiro lugar, vou dar um panorama geral das atividades, principalmente as realizadas em 2012. E depois vou falar de três áreas diferentes. O que tem a ver com os domínios sem ponto, que estão incluídos dentro da cópia impressa. E depois dos impactos de bloqueio de DNS. Vamos fazê-lo numa ordem que a gente pensa que é interessante para vocês. Mas se não for assim, em toda a reunião, vamos deixar a apresentação em PowerPoint e receber as perguntas que quiserem formular online, se o tempo não for suficiente. Esse comitê, o SSAC, foi conformado desde 2001 e 2012, faz 10 anos que tem funcionamento, damos assessoria e diretrizes ao Conselho da ICANN e apoio aos comitês assessores, ao pessoal e à comunidade em geral. Nós, como comitê assessor, agimos como fazem vocês no GAC.
Assessoramos a comunidade e o Conselho da ICANN sobre temas relativos à segurança e integridade dos nomes e atribuição de endereços de internet. Há 38 membros e em 2010 fizemos uma mudança com relação às nomeações. Começamos explicitamente a designar pessoas em ciclos de 3 anos. Cada um dos membros cumpre um mandato de 3 anos. Vamos fazendo a rotação, como podem ver, entre 4 e 5 membros. Então, aproximadamente, somos 35 pessoas em SSAC. As atividades durante 2012... são as seguintes: temos um comitê de membros permanentes, que são os que realizam, que são esse terço de SSAC que vai se renovar. Também há membros potenciais de SSAC a quem se lhes dá uma recomendação para sua aprovação, para serem membros do SSAC. Depois, a outra parte, que é o que vê, é a validação de dados de registro. Está um pouco relacionado com os diferentes usos de RUIS que já estão sendo discutidos na ICANN. Temos outro grupo de trabalho que se reuniu hoje de manhã e que vai identificar métricas de abuso, e tem a ver com diferentes tipos de abuso que possam dar-se. Somos muitas pessoas em outros fóruns que são chamados de spam ou outro tipo de correio eletrônico se não quer. Esse também é um abuso e estamos vendo quais as métricas que podemos utilizar para medir esse abuso. Isso também tem a ver com a coordenação entre as diferentes entidades, que o que fazem é coletar estatísticas sobre os padrões de tráfego de internet. Também, nesse momento, estaremos um grupo que vê, observa o desenvolvimento da chave de raiz. Isso tem a ver com as chaves do DNSSEC na zona raiz, DNSSEC. Eu também estou participando em grupos entre unidades constitutivas que tem a ver com o programa de DNSSEC. Tínhamos um comitê de programa de DNSSEC que também tem a sessão para principiantes, que foi ontem, e é outro dia completo, que se dedica a um workshop de DNSSEC que vai ser amanhã para os que estiverem interessados no tema. Também participamos de um grupo de tarefa de DSSA, que emitiu um dos informes, dos relatórios. Também participamos em fóruns, eu particularmente no grupo de trabalho de âmbito de gestão de risco de DNSSEC.
Também temos atividades diferentes, com diferentes organizações de apoio, comitês, assessores da ICANN, como essa reunião aqui. Também nos reunimos com outros grupos comunitários à medida que são solicitados dentro da comunidade, nas reuniões da ICANN e entre reuniões da ICANN. Por exemplo, fizemos umas sessões no próximo Fórum de Governança da Internet, que será realizado no Azerbaijão. As publicações deste ano, por enquanto, são de mais quantidade do que em outros anos. Então, aqui eu preciso de mais uma slide para isso. E estou muito feliz porque produzimos esses 7 relatórios que vemos aqui. Um deles tem a ver com o impacto do bloqueamento do conteúdo. Se vocês têm aqui, porque isso foi publicado na sexta-feira passada também, informação sobre a visão de juiz, o que tem a ver com domínio sem ponto, o modelo de dados e registro de nomes e domínio, assessoria sobre delegação dos DNS com um único caractere. Também o comentário sobre orçamento para o exercício 2013 da ICANN e qual poderia ser a folha de rota, o itinerário para aumentar o SSSAC 51. Produzimos muito texto, muitas palavras e temos um grupo que está olhando, observando quais poderiam ser as medições para medir o sucesso do SSSAC.
Atualmente não temos a quantidade de palavras ou documentos, mas estamos tentando medir quanto do que nós emitimos é útil para a comunidade. O feedback que recebermos de vocês será essencial para saber não só o que deveríamos ter escrito, mas como vamos escrever coisas. Vocês, GAG, disseram que nós, obviamente, podemos... A comunidade de vocês não podemos escrever numa linguagem que seja técnica demais. Então, precisamos fazer verificações e traduções, não só dos documentos mais importantes em outras línguas, mas a linguagem que utilizarmos que seja mais fácil e clara para o entendimento de todos, para que esses documentos que nós produzimos sejam úteis na melhor, maior maneira possível. Então, agora, eu queria saber se tem perguntas, alguma pergunta geral sobre as nossas operações em SSAC. Muito bem, se não houver pergunta, sim, temos uma pergunta. Muito obrigado, Patrick, por essa atualização. Vejo que há comentários públicos sobre o relatório de SSAC. E, a partir desses comentários, surge que a preocupação sobre os domínios sem ponto. Pode explicar isto para o GAC? O representante não se identificou. Fala, Patrick, como o seguinte tema, na ordem do dia. Queria explicar esse relatório, em que parte do processo estamos, e depois vou comentar e vou perguntar se tem alguma outra dúvida. Também o procedimento? Muito bem, então vamos passar ao relatório em particular, próximo slide. Uma pergunta que se fazia frequentemente faz um ano e meio e que era dirigida a muitas pessoas, a comunidade técnica e ao SSAC, era se eu registro ponto alguma coisa, eu posso usar etiqueta uma coisa só numa URL, num website, num endereço eletrônico, como, por exemplo, a usuário, arroba, algo, o que, que aconteceria se eu fizer isto? Então, esse SSAC chama um nome de domínio que consiste numa etiqueta única, um domínio sem ponto. Esse item do nosso trabalho é algo que esse SSAC pegou por si próprio e começou a dedicar atenção. Não é que surgiu uma pergunta formal de outro grupo, por exemplo, dos documentos de bloqueio que nós emitimos e que deu respostas ao GAC. Mas há tantas coisas que nos fazem perguntar se isso funcionaria que pensamos que iríamos analisá-lo. E na comunidade técnica, alguns diziam que funciona e outros que não. E ninguém sabe realmente como é. Por isso é que começamos a trabalhar sobre isto. Próximo slide. Num nível muito geral, a conclusão a que chegamos é que a resolução de nomes de domínio sem pontos e o que aconteceria quando as pessoas utilizam não é congruente nem universal. Isso depende de que pesquisador é utilizado, de que rede vocês têm utilizando o mesmo buscador e também depende dos solucionadores do DNS, embora tenha a mesma rede e o mesmo buscador, que navegador utilizam e também que servidor de correio eletrônico estão utilizando. Isso tem a ver com os clientes e servidores de correio eletrônico que se utilizam. Essas são questões de implementação e de configuração, ou seja, que é impossível dizer que é o que pode acontecer. O motivo pelo qual a situação é essa é que o nome de domínio sem ponto, se é o caso de que alguém está usando esse nome de domínio sem ponto como que nós chamamos nome de domínio totalmente qualificado que tem pontos, isso está violando uma presunção que os desenvolvedores de software tem, e é que o nome sem ponto está dentro da esfera de confiança de uma organização, ou seja, no espaço do nome, onde poderiam procurar, e também com relação a onde se faria uma análise de vírus sobre a informação que está relacionada com esse nome. Então, o que aconteceu foi que não só há uma questão técnica do ponto de vista de qual o recurso que estão utilizando para acessar, mas também há implicações com relação ao que se a gente pode confiar nessa fonte, recurso e serviço ao que se está acessando. Ou melhor, vamos voltar um slide para trás, porque fui muito rápido. Também devemos dizer que devido à existência desse nome de domínio sem ponto, e que isso envolve, ou quer dizer que o que a gente está acessando está dentro da esfera de confiança local, isso poderia gerar mais problemas para a segurança e a possibilidade de encaminhar o tráfico. Então, quais as recomendações? Como os domínios sem ponto não vão ser alcançados universalmente, esse SAC recomenda que não sejam utilizados. Também recomendamos que o uso de registros de recursos de DNS que podem ser utilizados para esse tipo de comunicação, como os registros quádruplo A ou quad A, que se proíbam em termos contratuais, quando corresponder, e se desencoraje em todos os casos. Essa é a conclusão do nosso relatório. Extremamente importante deixar bem claro qual o processo dentro da ICANN para documentos e processos como esse. Nós fizemos nosso relatório, foi apresentado ao Conselho, e o Conselho emitiu uma resolução. A resolução solicita ao pessoal, como podem ver no slide, que consulte com as comunidades pertinentes a respeito da implementação das recomendações de SAC 053 e ofereça um documento com informação sobre os detalhes legais, políticas e técnicas e técnicos. Então, como resultado dessa resolução emitida pelo Conselho, o pessoal da ICANN abriu um fórum público a 24 de agosto desse ano. Não esse SAC, é muito importante, foi feito pelo pessoal da ICANN, para poder responder ao Conselho as perguntas. Então, o pessoal abriu esse fórum com esse propósito. O período de comentário fechou a 23 de setembro, mas o período de resposta ainda está aberto. E a data de encerramento é 5 de novembro. E é igual que as outras comunidades, os outros na comunidade, esse SAC está agora vendo esses comentários, contemplando se deve enviar ou não uma resposta. Então, nós, a partir desse SAC, fizemos o nosso trabalho, lembrem isso. Mas, por outra parte, não sabemos se vamos enviar ou não uma resposta. Então, esse fórum público, essa consulta pública, é uma coisa que iniciou o pessoal da ICANN para poder gerar uma resposta ao que pediu o Conselho Diretivo. Próximo slide, por favor. Agora podemos voltar às perguntas que tiverem sobre os nomes de domínio C. Tenho, diz a Heather, alguns pedidos de perguntas. Não ficou claro o que impulsionou esse SAC a fazer esse tema, incursionar nesse tema. Houve alguma proposta? Tinha a ver com a implementação dos nomes de domínio sem ponto? E é isso que despertou o interesse por fazer esse trabalho? Fala, Patrick. Quando começamos a fazer essa tarefa, não éramos conscientes de que realmente queríamos fazer isso. Havia perguntas. O que acontece se usa um nome de domínio sem ponto? Pessoalmente, e outras pessoas na comunidade técnica, dissemos, bom, temos que fazer uma busca, uma pesquisa, mas não estamos certos. Então, dentro de SSAC, sentimos que talvez nos fariam perguntas sobre isto, e como nem sequer nós sabíamos qual o impacto desses nomes de domínio, tínhamos que investigar para adiantar-nos o que pudesse vir. É isso que nos levou a fazer esse relatório. Obrigada, diz Heather. Tenho Suécia, depois Itália. Fala Suécia. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Patrick, pela apresentação sobre os nomes de domínio sem ponto. Em realidade, não sabia o que era antes. Agora, acho que já tenho uma ideia mais clara depois dessa apresentação. Então, muito obrigado. Mas a minha pergunta tem mais a ver com o que Heather estava comentando. Por que começaram a analisar esses pontos de domínio? Havia alguma proposta de alguma comunidade para remover, retirar o ponto? Eu acho que é como outro sistema de DNS, como outra estrutura. Então, em realidade, não entendi se alguém estava pedindo que se utilizassem esses nomes de TLD sem o ponto ou não. É bastante estranho, na minha opinião. Fala, Patrick. Para tentar dar uma resposta ao que eu acho que você está procurando, poderia dizer que, se lerem o relatório, vão ver que uma das conclusões às que chegamos é que, sim, se acontecesse que o nome de domínio sem ponto fosse utilizado no DNS como um lookup de DNS, provavelmente em esse SSAC não poderíamos chegar às conclusões às quais chegamos. Mas nas solicitações que temos e os sistemas operacionais, um sem ponto que é utilizado para as interfaces de usuário, onde as pessoas utilizam o nome de usuário, não se interpreta como nome de usuário. Então, esses não são específicos a DNS. Então, o importante é que o nome de domínio sem ponto talvez não chegue ao DNS e não se transforme num lookup de DNS. E caso se faça a busca ou o lookup do DNS, não é para um nome sem ponto, mas para outra coisa.com ou algum nome que tenha um prefixo diferente. Então, do DNS, o que se procuraria seria ponto. Então, não são as questões de DNS as que apresentam os maiores problemas. Obrigado. Itália tem a palavra agora. E diz, simplesmente, uma pergunta concreta. Há propostas no setor público. Não, desculpem, no setor privado, para adotar esse nome de domínio. Isso se relaciona com as perguntas feitas por meus colegas antes, mas eu queria saber se há algum impulso do setor privado para obter o quê, com que fim? Fala, Patrick. O que eu vejo, especificamente com os comentários, todos podem ler, é que há algumas partes que estão interessadas nisto. Por isso, temos STLD que reconhecem, CCTLDs que reconhecem que já tem nome de domínio e ponto nos seus TLDs, e é por isso que nós vemos em SSAC que isso é uma fortaleza, fazer o relatório. Esse relatório foi gerado por si próprio e todo mundo pode tirar conclusões que quiser, tanto o pessoal da ICANN como o conselho. Fala Heather, obrigado, tenho pedido da palavra da Grécia e depois quero passar para o seguinte tema na ordem do dia, na agenda, porque isso nos interessa muito. Grécia tem a palavra e diz, obrigado, Heather e Patrick, por essa apresentação tão interessante. Em verdade, tenho a mesma pergunta sobre os nomes de domínio sem ponto. E perguntava por quê. E a minha resposta vai na linha que você apontou. Quando a gente pergunta se há uma necessidade para esses nomes de domínio sem ponto, como disse Stefan, surge todo esse tema. Então, seria bom que fizesse circular essa informação para a nossa lista de correios. Sim, diz Patrick, toda a apresentação de SSAC, embora vejamos aqui ou não todos os slides, estarão à disposição de vocês. Voltando ao porquê de tomar esse tema, eu me remito ao modo de operação em SSAC. Agimos porque recebemos uma pergunta de um comitê assessor, por exemplo, do GAC, mas esse SAC está composto por pessoas altamente capacitadas do ponto de vista técnico de todas as partes do mundo e que, nos seus âmbitos, veem diversas atividades. E um gatilho do nosso trabalho é, por exemplo, quando a comunidade técnica, por exemplo, os jornais, a imprensa especializada, faz referência a um tema, mas não temos um fundamento técnico sólido que demonstre por que são extraídas certas conclusões. Então, tomamos algumas atividades em temas que discutimos que não levaram a um reporte uniforme, porque havia um boato na rua, e chegamos à conclusão de que não era bom falar sobre isso ou fazer um relatório sobre isso, porque era simplesmente um boato. E às vezes pensamos que fazer isso vai incentivar mais as pessoas. E muitos de nós pensamos que essa era uma das situações em que realmente tínhamos que calar esse boato. E chegamos à conclusão de que esse tema nos surpreendeu muito em SSAC, porque a situação era pior do esperado. Então decidimos analisá-lo e vimos que era uma coisa que devíamos comunicar. Muito obrigado, diz a Heather, por colocar esse tema com todos nós. Realmente é muito importante que vocês possam abordar um tema enquanto está surgindo e não depois. O seguinte ponto que vejo aqui tem a ver com o impacto do bloqueio do conteúdo através do sistema de domínio de nomes, que tem a ver potencialmente com os novos GTLDs e os TLDs em geral. Mas acho que esta semana nos concentramos muito nesse tema durante as nossas reuniões. Então, eu pensaria que seria melhor que continuasse com a sua apresentação. Diz Patrick, obrigado, Heather. Bem, os antecedentes são que em junho de 2011 publicamos um documento sobre bloqueio de DNS em resposta direta a uma solicitação do GAC. Vejo aqui SAC 050 e não 51. Bem, depois vamos modificar isto. Vamos modificar os nomes antes de que recebam a cópia disto. Mas é um documento de duas páginas que falavam sobre os benefícios em comparação com as dificuldades que havia no DNS. E se dizia que antes de utilizar um bloqueio como o DNS ou qualquer outro, tinham que fazer o cálculo de qual seria o prejuízo comparado com o benefício. É SAC 50 que fala sobre bloqueio de DNS, não 51. Há um erro nesse slide. Quando apresentamos esse documento breve ao GAC, tivemos uma pergunta de alguns dos membros que diziam: nos podem explicar mais um pouco? Porque não podemos fazer esse cálculo. Podem ajudar-nos vocês? Em 2012, então, faz uns 2 meses, geramos um grupo de trabalho para ter uma assessoria maior sobre os impactos desse bloqueio e vamos ser mais claros com o que queremos dizer com isto. E na sexta passada publicamos o SAC 56, que realmente é um relatório em detalhes sobre tudo quanto tem a ver com bloqueio de conteúdos no sistema de DNS. Brevemente, diz que o bloqueio de DNS é um item de interesse em que se está discutindo em diferentes âmbitos de governança da internet. Também podemos ver que há vários governos que implementaram o bloqueio de DNS ou estão considerando bloquear DNSs. Também, como disse no relatório original, dizemos que se pode evitar facilmente, pode ser muito ineficaz e podem ser antecipadas consequências não previstas no futuro próximo. Também dizemos que pode gerar conflitos com a adoção do DNSSEC. E também pode se produzir uma divisão. Então, em que se foca a assessoria? Ver qual é o impacto técnico vinculado com o bloqueio de DNS, dependendo de se esse bloqueio se faz através de um registro, o registrador do nome de domínio em si mesmo, um servidor com autoridade ou como um resolvedor recursivo através da redireção de um nome de domínio não existente. O que tentamos dizer é que o impacto é diferente para, dependendo de onde se realiza o pedido de bloqueio, quem faz, a quem pedem que efetue o bloqueio, que realize o bloqueio. Também queremos falar e dividir os impactos técnicos em diferentes categorias. Temos o conflito com DNSSEC. Talvez seja necessário fazer uma nova inscrição sobre bloqueio. Ou seja, se a gente quer bloquear um nome de domínio, talvez possa bloquear outras coisas também que não deveriam ser bloqueadas. Erros tipográficos dentro do sistema de bloqueio que tem a ver com uma organização A e uma organização B, que a gente pede bloquear uma coisa, como se sabe que a organização A não fez um erro de digitação que produziu o bloqueio. Também coisas que têm a ver com a habilidade de encaminhar por outra via o tráfego de DNS, porque há vários mecanismos para evitar isto. Os impactos dos resolutores de comutação dos usuários, porque podem bloquear porque se pode ver um resolutor em outro lugar de ISP, e se pode também deslocar o conteúdo mais próximo possível do usuário, mas, em realidade, o relatório diz que, na realidade, o conteúdo que é utilizado se desloca perto do resolutor. Então, alguém da jurisdição A que está usando o resolutor da jurisdição B, talvez exista uma redistribuição de conteúdo na jurisdição B também. E essa pode ser uma das consequências. Para ilustrar, então, de que estamos falando aqui, temos uma imagem onde simplesmente explica-se como funciona o DNS. Para entender o que acontece com o bloqueio, é importante que as partes envolvidas, que quando se elimina o DNS por alguma coisa, não é alguma coisa no meu laptop falando com o servidor de DNS em singular, mas é meu laptop à esquerda que se comunica com o resolutor, que é o computador do meio, e o primeiro problema que aparece num dos servidores, raiz de nome. Volto a uma referência, porque esse pedido de informação vai do computador à direita, no meio, por exemplo, .com, o servidor de .com, mas isso se deriva a um de nome de domínio. Nesse caso, temos 4 servidores de domínio e depois voltamos para o cliente. Então, há muitas partes envolvidas e, por isso, o bloqueio se pode dar em cada um desses lugares. E é isso que estamos tentando explicar. Dependendo do computador em que estiver a imagem, o efeito será diferente. Então, para concluir, o bloqueio de DNS tem vários problemas técnicos. O primeiro dos exemplos, se a gente pede para o registro de DNS ou registro ou registrador, podem bloquear o nome de domínio de uma forma ou outra. A conclusão é que todas as alternativas, isso tem as implicações técnicas mais baixas que podem existir. pode funcionar com DNSSEC, mas também pode gerar problemas a respeito de problemas jurisdicionais, onde as partes envolvidas, falando de registrador, registratário e registro, jurisdições, também poderia gerar uma segmentação no longo prazo do espaço do nome da internet. Se é bloqueado no nível de resolutor quando se envia o ISP, se pede ao ISP que faça o bloqueio, isso também é problemático, vendo do NSSEC. E também poderia impedir a implementação do DNSSEC. E DNSSEC é uma tecnologia que precisamos por diferentes motivos, porque essencialmente gera e constrói a segurança na internet, a segurança nos websites. Os governos e outros, então, devem tomar esses, levar em consideração esses temas e entender cabalmente as implicações técnicas do desenvolvimento de políticas e a implementação utilizando o DNS para bloquear ou filtrar o conteúdo na internet.
E com isso eu concluo por aqui. Pergunta sobre essa questão. Heather agradece, diz Patrick, uma apresentação muito interessante. Agora a Itália tem a palavra. Fala, Itália, muito obrigado, muitíssimo, por esse documento, esse SEAC. Especialmente observando os novos GDLDs, nós nos confrontamos com, provavelmente, quando o ponto triplex X foi aprovado e, de certa maneira, não estava muito satisfeito, muito contente que também dentro desse grupo, no lugar que falamos muito sobre o bloqueio, porque uma série de governos começaram dizendo que se não gostamos desse novo registro, vamos bloqueá-lo. Então, esse relatório é muito importante, porque também nos explica, explicativo primeiramente, e depois transmite essa informação aos governos a respeito de que vamos começar a considerar que o bloqueio pode estar dentro dos novos GDLDs. Vamos bloquear, por exemplo, se forem 1.900 novos GDLDs, bloquearemos 10 ou 20 ou mais. Mas isso é muito importante. É importante que esses problemas, essas dificuldades sejam explicadas. E também vamos advertir, de certa maneira, que alguém pode facilmente bloquear isso para demonstrar que existem esses problemas conectados. E também a consideração acerca da DNSSEC, que é uma ferramenta fundamental para a segurança na web. Então, de certa maneira, alguns dos governos estão muito, muito interessados em problemas de segurança, que deveriam considerar isso, porque para poder facilitar o bloqueio, deveriam decidir não adotar o DNSSEC. Essas são algumas consequências. Então, acho que esse documento é muito importante e que deveria ser percebido, ser estudado, só para considerar esse problema e essa perspectiva das aprovações dos novos GDLDs, porque podemos prever que alguns deles não vão gostar a algumas partes, a alguns países. Muito obrigada, Itália, Suécia, depois o Reino Unido. Muito obrigada, Patrick, por essa apresentação tão estrita, tão direta sobre essa questão, esse problema. Eu aprecio muito isso. E eu tenho uma pergunta. Eu sei um pouco qual parte da sua resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Quanto bloqueio você conhece hoje? Como está agora a paisagem atual quanto aos bloqueios? A situação, o contexto quanto aos bloqueios? Muito obrigado. Realmente uma pergunta muito interessante, porque sabendo se um nome de um domínio está bloqueando em alguma parte, uno não não pode saber sem estar lá, sem tentar. Há muitas partes que estão tentando determinar se o bloqueio realmente está acontecendo e quanto bloqueio há. Mas a quantidade de relatórios para o bloqueamento é o que nós chamamos de um pouco difícil. Temos algumas... exemplos, mas os bloqueios reais são muito limitados, então nós no SSEC estamos informando para tentar ver se é possível tentar fazer com que haja notificações pelas partes acerca de problemas de bloqueamento de DNS em vivo. Personalmente, eu acho que o bloqueamento, a quantidade de bloqueamentos utilizando DNS no mundo é bem menor do que dizem os boatos. E, por outra parte, eu vejo que o bloqueamento de nomes e domínios acontece quando, na realidade, as pessoas estão interessadas em bloquear serviços. E um dos motivos de por que CISAC está redigindo esse relatório e a maneira em que nós fazemos os relatórios, e, novamente, é como mais uma vez, como nós escrevemos no SCH50, isso é o acesso ao bloqueamento, ao serviço, transação da DNS, não é uma ferramenta muito eficaz. Então, infelizmente, há interesse no mundo e no bloqueamento de DNS, quando, de fato, estão tentando bloquear outras coisas. Muito obrigada por esse comentário. Então, temos o Reino Unido e a Índia. Muito obrigada. Fala o Reino Unido. Obrigado, Patrick. Obrigada, senhora presidente, por esse documento para o Patrick. De fato, eu li isso rapidamente. Eu devo confessar, sinceramente, que eu vou levar esse documento comigo. Eu vou também passar esse documento para meu assessor técnico. Para ver se ele pode respaldar a minha dedução geral desse documento sobre os danos e os benefícios. E, como você acabou de dizer, essa é uma ferramenta que não é eficaz, então a mensagem seria não fazê-lo, é a mensagem aos governos e a outras partes, e eu não tenho muita certeza sobre o que significa others, outros, no relatório. Eu não sei se no documento isso está mais detalhado, mas eu tenho os comentários, achei os comentários interessantes quanto a coleta de dados, e eu pensava em como transmitir isso, como continuar. E não sei se existe um guia de boas práticas sobre bloqueios. Se alguém faz um bloqueio ou sabe acerca de algum bloqueio, se deve ser reportado à ICANN ou não. Você acabou de destacar um aspecto que é muito importante para entender exatamente o que está acontecendo. E a não implementação da NSSEC é um elemento-chave aqui, porque nós desejamos que o DNSSEC esteja implementado em todo o sistema. Realmente, o que eu queria saber era se, não sei se foi mencionado o bloqueio do TPC-X, não sei se existe algum, se você sabe de algum deles. Se você tem algo a dizer a respeito disso, eu gostaria de ouvir isso, mas é um documento muito útil, como eu disse, que eu vou levar para que alguém com mais conhecimentos técnicos que eu possa ler, e que talvez alguns colegas, aqueles que estão aqui, possam fazer também isso para entender melhor alguns assuntos e talvez ver como continuar. Talvez não seja um guia de melhores, de boas práticas, mas talvez possa ser alguma instrução ou princípio. Agora, fala Heather, tenho a Índia, a Espanha, a Holanda, e depois vamos passar para o último ponto da agenda de hoje, a Índia, agora. Índia, o representante da Índia agradece. Eu queria também agradecer ao Sr. Patrick por um relatório que foi muito impressionante e exaustivo quanto a o sistema DNS. Nos países em desenvolvimento, nós nos confrontamos com esse tipo de problemas. Quais são os danos, quais são os benefícios de bloquear e o que pode ser eficaz e o que não pode ser eficaz. O bloqueio do DNS, como você mencionou, não ajuda, não é bom. Mas, se houver algum conteúdo que deve ser bloqueado, se há conteúdos que devem ser bloqueados, portanto, qual é a melhor maneira de bloquear e o que é que os governos podem fazer nessa situação? Que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Patrick. Antes de esquecer as perguntas, eu pedi permissão para responder. Para responder ao Reino Unido a respeito do TCCX, nós analisamos e procuramos provas concretas de bloqueios TCCX e não as encontramos. Essa é também a minha petição à comunidade. Se existir bloqueio de TCCX, por favor, informem. Também estamos tentando encorajar a sociedade civil e a outros tipos de organizações que estão trabalhando em soluções técnicas. Estamos pedindo que evitem esses bloqueios que não só desenvolvem as ferramentas, mas que também publiquem com mais clareza quais são os meios que eles têm. Por que estão inventando esses desvios para evitar precisamente o bloqueio? E quanto à pergunta da Índia, o que poderia acontecer em vez de utilizar o DNS? A maneira mais eficaz de encerrar o serviço é encerrando esse serviço. E uma das coisas que é mais eficaz e que funciona bem, como é a cooperação entre vários países e várias organizações, é o que está sendo agora feito, em que se tentam parar algo, e o que precisamos é mais cooperação, sempre bem melhor, e isso é algo que nós colocamos no relatório enquanto ao bloqueio de DNS. Se quisermos fazer bloqueio de DNS, é importante fazer isso com o registro e não com os ISP. E isso requer de mais cooperação e de um processo mais corajoso para fazer. Último ponto, e mais rápido, o último ponto que eu quero responder é que, se quisermos bloquear o acesso a um serviço, devemos bloquear o acesso ao serviço e não o acesso ao domínio. E há diferentes mecanismos para isso. Muito obrigado. Fala Heather. Obrigada. Agora a Espanha tem a palavra e depois a Holanda. Eu vou falar em espanhol, se for possível. Por favor, coloque um fone, ouvidos. Bom dia a todos. Muito obrigada, Patrick, pela sua apresentação. Eu já enviei o texto que você nos enviou, enviei o texto à minha secretária de Estado e Comunicações, porque certamente é um dos assuntos que mais preocupam o nosso ministério. E quanto ao nível com que essas decisões são adotadas, eu devo dizer que na Espanha, sim, houve casos de bloqueio de conteúdos através do DNS, e acho que a maioria dos supostos foi através dos ISPs, dos provedores de acesso à internet. Duvido que tenhamos tido algum caso em que isso foi feito através dos registradores ou dos registros. Os registros, especialmente porque na maioria dos casos se trata de nomes e domínios sob .com e não sob a nossa jurisdição. Os operadores de telecomunicações, os provedores de acesso à internet, se demonstram estar muito preocupados na Espanha pelo aumento das demandas e por bloqueio de DNS. Tivemos, por exemplo, casos de proteção de direitos de propriedade intelectual, também uma situação de um jogo. Essa é uma das questões mais regulamentadas na Espanha, os jogos, mas infelizmente existe uma tendência a estabelecer obrigações legais de cooperação dos ISPs para bloquear conteúdo. E tudo que você comentou aqui já foi manifestado pelos provedores de acesso à internet a respeito da obrigação que representa para eles enquanto as solicitações e a ineficácia dessas medidas. Mas, continuando com em linha com o que disse o representante da Índia, o problema que confrontamos na Espanha é que muitos dos sites da internet que devem ser retiradas, na maioria dos casos através de uma resolução judicial, estão fora das nossas fronteiras. Portanto, às vezes, não só a única solução é requerer ou utilizar esse e-mail, pelo menos em forma de cautelar, e é só isso que eu queria aqui colocar aqui, expressar assim, e agradecer também a sua apresentação e o documento que o senhor apresentou. Muito obrigada. Heather agradece pelos comentários da Espanha e dá a palavra à Holanda. Muito obrigada, senhora presidente. E obrigado, Patrick, também. Eu acho que nós temos aqui o que nós solicitamos. É muito mais preciso, bem como outros aqui, outras pessoas aqui, eu compartilho as preocupações sobre os tipos de bloqueio que estão sendo utilizados. Há apenas uns poucos bons mecanismos que nós deveríamos utilizar. E eu me pergunto, em linha com o Reino Unido, se no GAC podemos formular, ou pelo menos no mundo exterior, apresentar um tipo de sinal, um comunicado, para que numa sessão em Beijing possamos discutir isso ainda mais, porque agora estamos confrontados com uma informação que chegou até aqui o GAC e ainda não conseguimos emitir o tipo de sinal, ou de recomendação, ou de assessoria ao Conselho sobre a questão do bloqueio. E com o Reino Unido, junto ao Reino Unido, também gostaria de dizer que deveríamos ter algum tipo de sinal enquanto aqui desencorajamos ou desestimulamos o bloqueio em nível país, ou pelo menos desde a perspectiva da Holanda. Isso deve ser desencorajado e esse é um sinal que deve ser emitido ao exterior. Por outra parte, deveríamos estender, oferecer ferramentas a outros países com legislações nacionais que evitam o acesso aos serviços para poder utilizar certos bloqueios como última instância. E a Índia também está dentro dessa linha, e muitas complexidades, complicações, dizemos que devemos ir até o registro e chegar a um acordo com o registro. A Espanha concorda também com isso, porque há diferentes jurisdições. Então, essa é a minha proposta para que o GAC tome essa oportunidade, aproveite e leve isso para o debate no futuro. Quanto à perspectiva da Holanda, eu respaldo a noção de que o bloqueio só deve ser utilizado em nível de serviço, do serviço. Isto é, se um serviço está sendo utilizado incorretamente ou está sendo violado, há um conjunto inteiro de nomes de domínio que talvez não foram considerados, cujo conteúdo não foi considerado, mas o bloqueio do DNS é algo que nós não desejamos, ou pelo menos em um alto nível de DNS. Heather responde, agradece, obrigado, Países Baixos, há muita consideração acerca disso, e eu suspeito que os membros do GAC abordam essas questões de formas diferentes em diferentes jurisdições. Também agradeço à Espanha por ter nos dado uma noção da experiência em seu país, e acho que seria útil que os colegas ouvissem mais acerca dessas questões. Mais algum comentário? Patrick, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Ou continuo, passo para o segundo ponto na pauta? Sim. acréscimo, se temos 15 minutos aproximadamente, e pelo que eu entendo, vamos ver a política do juiz, o relatório final da equipe de revisão de políticas do juiz. Agora vai falar Galvin, Jim Galvin. Vamos passar para o slide seguinte, por favor. A equipe de revisão do juiz apresentou seu relatório final na recomendação para as reuniões da ICANN em maio, e as juntas pediram também às SKs e às CCOs e às CES que comentassem no relatório final. Isso inclui contribuições nas suas deliberações. Isso foi publicado em setembro. Provavelmente, o que a parte mais importante obtida desse relatório é que nós queríamos uma recomendação, as recomendações das equipes de revisão do juiz, apesar de que esse SAC respalda todas as recomendações da equipe de revisão. E, apesar disso, nós acreditamos que uma ação da comunidade da ICANN deve realizar perante o avanço dessas recomendações. E isso significa entender claramente qual é o objetivo dos registros de dados e nomes de domínio. De fato, esse não é um ponto documentado na indústria de nomes de domínio ou nas atividades do nome de domínio da ICANN, mas nós avançamos de alguma maneira sobre a base de um sistema, sobre a base de suposições, e eu acho que há um acordo na boa medida sobre qual é o objetivo dos dados de registro, mas sem uma declaração documentada de por que nós coletamos dados e qual é o objetivo dessa coleta de dados e desses dados. É isso que nós necessitamos para entender que dados estamos coletando, e até saber com precisão e até ter documentado o que nós precisamos, não vamos poder falar ou dizer por que devemos coletar dados.
Por isso que precisamos, para as questões referidas à custódia, à guarda, temos que manifestar a nossa recomendação de que esse seria o primeiro passo para o trabalho futuro, respeito ao juiz, os dados de registro e todas as discussões que possa existir a respeito desses dados. Esse é um passo para frente para responder todas essas perguntas. Explicitamente sugerimos que deve haver um comitê a criar por parte do staff da ICANN para analisar essas questões e respondê-las. E nós achamos que as respostas a essas perguntas são o que vão impulsionar a criação de uma política universal, que será uma das recomendações da equipe de revisão do juiz. Também achamos que essa atividade deve ser complementada antes de outras atividades avancem. O slide seguinte, por favor. Essa é uma declaração expressa de por que consideramos nós que devemos fazer de forma expressa numa recomendação, e acho que já falei nesse ponto. Passamos para a seguinte slide. A outra parte do slide apresenta uma declaração dos nossos comentários, em particular a respeito de cada uma das recomendações da equipe de revisão do juiz. Primeiro, vou dizer que dividimos as recomendações em três prioridades: de alto nível, seria a primeira, de médio e de baixo nível. Nossa razão de por que dividimos em três é que nós queríamos manifestar que alguma dessas recomendações dava um suporte a outras recomendações. Por isso, a de alta prioridade tem que ser complementada primeiro e tem que dar suporte às recomendações de termo médio. Claro que, por sua vez, a de médio porte dá uma informação ou elementos a de baixo porte, de nível. Não tem isso, tudo isso uma intenção de alterar o trabalho, mas tem a ideia de dar uma ordem em que deve finalizar esse trabalho. Há uma ordem de início, temos que começar com os de nível de alta prioridade, mas pode também começar com algumas de termo médio, ou um pouco depois, como para avançar em forma paralela. O que é fundamental é que os de alta prioridade sejam complementados antes do que os outros, até que finalizem outros, porque vão dar suporte a outras recomendações. Não queremos ser muito prescritivos quanto a como se deve executar o trabalho. Eu posso analisar ponto a ponto, mas o que vou fazer é para e dizer que nós recomendamos as recomendações gerais do juiz, fizemos algumas sugestões, por sua vez, quanto a como se pode modificar, pelo menos um pouco. Mas, caso contrário, vamos continuar avançando. Muito obrigado. Com certeza, agora diz a presidenta Dryden que o GAC apoia as recomendações da equipe de revisão do juiz. Nós chegamos ao ponto de identificar qual podem ser as prioridades, mas eu suspeito que, imagino que deveríamos identificar algumas e com certeza que vamos ter que ver quais devem finalizar antes do que outras. Eu sei que em relação ao primeiro ponto, a respeito da clarificação de quais são os objetivos do juiz e trabalhar a partir dali em diante, eu lembro que o GAC, nos seus princípios, se vamos alguns anos atrás, com a introdução dos GTLDs, desculpem, do juiz, o GAC reconheceu que houve usos legítimos quanto ao uso inicial para encontrar um objetivo mais técnico. Também podemos dar outros assessoramentos a partir desse ponto, mas eu lembro que isso aparece nos primeiros documentos. Por isso é importante que vocês ofereçam e sugiram um comitê primeiro para sugerir os pontos a trabalhar, e que eu acho que está implícito na sua recomendação, é que isso evitou esse PDP, evitou que esse PDP seja bem sucedido. Por isso, devemos ver desde o começo qual o objetivo e qual é o entendimento do que é esse entendimento a partir de agora e qual a evolução do juiz. Vai ser bastante difícil chegar a uma conclusão e, por sua vez, implementar as recomendações da equipe de revisão do juiz. Volto a falar de Jeff Moss. A senhora me levou a outra inferência quanto à recomendação de criar, dizer qual o objetivo da registração. Isso significa separar a coleta do acesso. É muito importante marcar essa linha e entender essa diferença. O objetivo da nossa recomendação é centrar o trabalho na coleta de dados de registro. Por isso, nós temos que ver por que queremos colher os dados e executar a partir dessa coleta de dados a informação. Aí achamos que há uma informação técnica, que é muito claramente técnica e poderia ser uma questão completamente separada do acesso, qual pode ser o objetivo dela. Isso, esse sim poderia ser um processo de desenvolvimento de políticas, mas quando sabemos qual os dados que tem, só aí pode dar um passo atrás e considerar que pode considerar um processo de desenvolvimento de políticas para se retrotrair. Talvez alguns dados, uma informação ou dados adicionais podem ser escolhidos, se forem precisos. E uma inferência da nossa recomendação é separar a coleta, que é a parte técnica do acesso, que tem a ver com uma questão política. Fala Heather Dryden, obrigado. Muito bem, passo a palavra agora à Comissão Europeia. Fala, Comissão Europeia, talvez Portugal estava antes, mas eu gostaria de passar a atenção às normas europeias referidas à privacidade e à proteção de dados respeito a esse ponto. Como vocês, os senhores, já sabem, há vários assuntos referidos a esse ponto e que eu gostaria de salientar nesse contexto. Um dos problemas que tivemos com o artigo 29 é o que é que se publica na rede e quais são outros dados que realiza o juiz. Claro que esse é um problema para a União e qualquer dado que exista tem que ser numa proporção, deve existir uma proporção, deve ser proporcionado aos dados retidos. Queria salientar esse ponto. Fala Heather Dryden, obrigado. Me relembra isso, que esses dados são colhidos dentro do acordo de registro de dados e também que existem novas exceções para que os membros comentem a respeito desses pontos, como, por exemplo, a retenção de dados e tal. Gostaria o senhor de responder? Fala Jim Calvin. Eu quero destacar mais uma vez a diferença entre a coleta de dados e o acesso, porque eu acho que isso permite responder alguma das perguntas quanto que tem a ver a privacidade e retenção de dados. Queria mencionar novamente esse ponto e destacá-lo. Fala Heather, Portugal, por favor. Fala Portugal. Vou falar em português.
Eu pedi para intervir exatamente para apoiar esta questão que o Jim Galvin está aqui a sublinhar, que é a grande diferença que há entre a recolha e o acesso, porque o recolher é de facto uma questão técnica que deve ser feita e que tem de ser feita. A outra questão, que é a política, e aí é que entramos na questão mais sensível, mas que pode resolver muitos problemas, é quem é que pode ter acesso à informação que é recolhida. E essa é, de facto, uma questão política, mas que pode ser facilmente resolvida e podemos ultrapassar estes problemas que possam subsistir entre recolha e acesso. Obrigada.
Thank you, Portugal.
Fala Heather, estamos chegando ao nosso recesso para o café. Alguém pede a palavra? Sim, os Estados Unidos. Fala os Estados Unidos, obrigado senhora presidenta e obrigado Jimmy Patrick por esse relatório muito útil. Eu acho que já os senhores mencionaram os pontos que eu queria falar. É muito importante para mim porque como nós estamos debatendo o RAA, dependendo da proposta que os senhores façam à junta, à comissão, para ver se criamos uma entidade com essa aparência, temos que lembrar que então vamos sobreimpor talvez uma nova definição que temos que levar em conta e agora nos contratos de todos. Então eu quero lembrar tudo isso. Eu sei que o GAC conhece muito bem, porque como membros do GAC nós temos que ajudar a coordenar tudo que tem a ver com o trabalho das agências de proteção, dos organismos encarregados da aplicação da lei, coordenar dentro dos nossos países, coordenar o trabalho, mas temos que levar em consideração essa diferença entre a coleta de dados e o acesso. Eu posso ler o relatório e posso me informar, mas quero saber, os senhores abordaram aqui, não sei se é a questão chamada Iris of Chris, o padrão técnico para conseguir um padrão de trabalho para os tipos de dados, para coleta de dados. Eu gostaria de saber alguma coisa ao respeito. Fala, Jim, nesse relatório não incluímos essa informação. Eu acho que no SAC 54 estava o modelo de registração de dados. Assume a palavra Heather. Muito obrigado. Talvez seja útil para nós, então, saber quais são os relatórios que temos respeito a essa questão, porque pelo menos parece que há dois que seriam interessantes, ou que são interessantes, e que estão disponíveis para os membros do GAC, para que se faça referência a eles. E depois do recesso, vamos falar do acordo de habilitação de registradores, qual o estado atual dessas negociações e também os pedidos feitos aos membros do GAC para fazermos comentários a respeito de alguns dos aspectos mais abrangentes que surgem como resultado das negociações desses contratos. Então, digamos que vamos poder nos preparar um pouco antes desse encontro. Muito obrigado aos senhores, aos dois senhores que fizeram a apresentação. Realmente, nossas sessões com esse saque sempre dão muita informação. Muito obrigado, no nome do GAC. Fala, Patrick. Muito obrigado, Heather. Eu quero manifestar que tanto eu como outros membros desse saque que estão aqui na sala, queremos agradecer aos senhores a oportunidade. Eles acham que a interação com o GAC é muito útil para nosso trabalho e que realmente recebemos bons comentários dos senhores. Esperamos então continuar com essa cooperação. Fala, Heather. Muito bem, obrigado. Bom, para algumas questões administrativas do GAC, agora temos uma pausa e 11h30 voltamos a nos reunir. Algumas questões ou pontos que foram falados nos corredores, então eu vou pedir que durante o almoço e durante esse receso para o café, por favor atualizem o que temos que fazer a respeito do texto, falando no futuro da declaração e do comunicado. E Jenny, aqueles que não tenham notificado e que estão aqui, por favor, deem seu presente para saber bem quem participou da reunião. Muito obrigado.